Olá, galera, podcast 45 minutos, começando mais uma edição especial. Chegamos ao nosso programa de número 89, conforme havíamos prometido no programa 88. Perdão, vamos fazer um programa especial. E o programa especial da vez é o Tira Teima Parte 2, A Missão. Preparamos uma relação elaborada juntamente com a sugestão de vocês, ali no nosso perfis nas redes sociais, né? A galera mandou muita sugestão. Temos aqui algumas coisas interessantes, temos...
Dá de canão.
Quer dizer não?
É, na hora.
Na hora, né? Falei um, escapou um aqui, mas daqui a pouco a gente solta, né?
Essa aí, tudo bem.
Ó, estamos aqui gravando...
Tu não aprende não, né? Não dá a lista não, porque tem uma lista aí de 200, a gente faz 8, a turma vai cobrar esse 192.
É, e pra pegar de surpresa, meu irmão, não espera não, é nada isso aí.
Então, vou fazer o seguinte, pra começar... O programa de vez, pra gente deixar de lenga-lenga aqui, começar o programa de vez. A primeira pergunta é: mar ou piscina?
Eu sou de piscina. Eu não gosto de salgado, não. O cara sai do mar, fica salgado mesmo. Piscininha.
Rapaz, eu prefiro mar.
Eu sou de mar também.
Eu prefiro mar.
Lógico que Fred gosta de mar. Fred quase se afoga, meu amigo. Gosto de afogar. Rapaz, eu gosto dos dois. Eu fico em cima do muro.
Mas, pô, ficar em cima do muro é bronca. Ficar em cima do muro, aí o cara tem que arrumar uma solução, né?
Mas não ficar em cima do muro.
Não, então, mas sabe por quê? Porque, tipo, o cara vai pro mar, dá uma relaxada, não se afoga, certo, Fred? Depois vai pra piscininha.
E onde é que o cara consegue fazer?
No Village, né, meu amigo? Que marketplace, mano. Ó, isso aqui.
Tá ficando bom nesse negócio.
Isso aqui, que propaganda.
Academia. Véi, dá pra chegar no Oscar ainda. Não saímos indicado ainda não.
Tá ficando bom, né?
Essa propaganda aqui, vou lhe contar. Ó, e quando tem três piscinas? Piscina com hidromassagem, piscina normal, piscina pra jogar basquete.
Mas de um jeito ou outro você vai estar bem servido.
Sabe um negócio assim? Isso foi totalmente espontâneo, foi demais. Nem foi isso. Nem tinha pensado nisso, mas
foi só uma ideia, foi só um esboço.
Foi bem, pô.
E praticamente um stand-up.
Muito bom. E é verdade, lá no Village tem as duas opções.
Ó, rapidinho, vocês estão trabalhando segunda, né? Dia 22, né?
Eu tô.
Eu estarei.
Que pena.
Não se preocupe, não.
É, tem a volta.
Tem a volta. Tem a semana no ano novo aí. E seremos nós quatro mandando foto pra vocês.
Não, eu não mando foto, não, isso é sacanagem. Manda foto é sacanagem.
Mas, pô. Quem quiser aproveitar mar, piscina,
boate,
com telão, tudo
restaurante de primeira,
uma qualidade, velho, aí você já sabe, é Village Hotel Porto de Galinhas, que agora não tem nem mais o que discutir, velho. A gente falou pra vocês, anunciamos no programa 88 e vamos repetir pra vocês. É 50% de desconto, não é isso, Rafael?
50%. Lembrando que essa tarifa é pro dia 4, entre os dias 4 e 11 de janeiro, certo? Tarifa por apartamento duplo 358, é o mesmo preço que você pagou agora em dezembro e novembro. E eu tenho recebido uma mensagem: meu amigo, tem que ter esse desconto aí em fevereiro também. Eu falei: não tem problema, velho. Entre lá no site, coloque o códigozinho que é podcast45, você vai ter seu desconto do mesmo jeito.
Então, velho, você está perdendo tempo se você ainda não fez a sua reserva.
50%,
corra,
né?
50%.
Não, 4 a 11 de janeiro, né?
4 a 11 de janeiro.
Eu duvido alguém mostrar assim, nesse período de alta estação, algum outro lugar, alguma coisa que dá 50%.
Não dá.
Então,
o podcast vai ter que se mudar para lá. Essa é a verdade.
Vai.
Mas tem que responder também. Praia ou piscina, maestro?
Maestro, praia ou piscina?
Mal piscina.
Mal piscina, na verdade.
Pô, acho que é piscina.
Mas primeiro quero dar os parabéns. Tu saiu de Casa Amarela, chegou aqui, a gente ainda tá no Village.
Ou seja, é mentira tua, né?
Não, é verdade.
É sério?
É verdade, sério, pô.
Porque a gente tava elaborando o esqueleto.
Os temas.
Cara ligou pra mim. Esse bicho, tem a gravação, tá de brincadeira, né? Tem mais meia hora de sono aqui, tu tá...
Cara... Começou aí o seguinte.
Ó, foi rápido, viu?
Foi.
Ele gerou, ainda chegou cheiroso.
Eu não sei. Eu gerou o dia da diarista, acho que tava tudo na mesa. Eu disse, ó, não vou comer não.
A última pergunta aqui vai ser...
Não pode falar a última pergunta não. Você que me disse que não podia falar a última
não,
pergunta.
Não, a última da última.
É?
O quê? Que é tempero da mamãe
ou geral. Ó só, lembrando a vocês, amigos, ouvintes, que... Tem uma galera que já acompanha a gente há bastante tempo e sabe que a gente fez um programa especial desse aqui, nesse formato do Tira Teima. Foi o programa número 71, que a gente dividiu em dois, né? 71.1 e 71.2. Tem uma galera que está acompanhando a gente de um tempo mais recente para cá e que sugeriu, deram sugestões que já foram debatidas. O pessoal deu a sugestão de Senna Schumacher, de Santa Cruz ou Náutico, Sport ou Bahia, sugestões...
Evandro e Carlos Alberto.
Evandro e Carlos Esse Alberto.
Esse é bem
lembrado,
né?
Teve sim.
Teve.
Foi quem é pior.
Quem é pior.
E aí Evandro ganhou.
Foi. É verdade.
Uma pergunta que já é boa, de Caio César.
A gente acabou de fazer a lista.
A gente elaborou a lista. Tu vai chegar chutando a porta.
Você já falaram isso no ar?
Não. Já tem uma lista aqui, ó.
Tipo, mas diga aí, só pra gente ver o que seria.
Peraí. Essa. Só, eu posso estar muito viajando na maionese. Isso é hoje.
Isso é hoje?
Tá sendo agora. Pera bem, esse programa que é maior ou não? É esse?
É agora.
É agora.
É agora.
Eu já ia dizer aqui, ó. A minha frase era, ó. Quando chegar esse programa, tem uma sugestão boa, o cara já mandou pra continuar o programa. Meu irmão. Essa é a prova. Esses caras ficaram a madrugada todinha trocando mensagem. Eu acordei 150 mensagens, não acredito nisso não. Só de sugestão pode sair. Tu não chega a saber não, tu foi?
Pode ver, tem a marquinha ali no.
Tem a marquinha ali no WhatsApp.
Não, WhatsApp de casa.
Mas se tiver, duvido que apareça. Bem, é hoje. Agora.
Está sendo agora.
Qual seria do nosso amigo
Cássio? Agora não vou falar, não, então vai chegar.
Pode ser, diga aí.
Qual é a raiva maior? Cássio com o Felipe Azevedo ou o Andrade com o Cássio?
Já tá na lista. Você vai, muda.
Agora o Cássio já avacalhou o negócio. Já que Cássio avacalhou o negócio.
Começa por essa aí.
Vamos começar por
essa. Essa é a prova cabal da bolha de Cássio. Quando ele fala bolha, é isso aí.
Mas tu não pode falar muito não.
Você fala de.
Tu pode falar muito não, na redação. Tu tá na bolinha da de vez em quando, viu?
Sim, vai na redação.
Era pra te levar muito embora.
O que foi isso?
Isso é o teu céu alarme. Era pra estar acordando agora. Isso aqui, quem me deixa aqui o nome do Walk Clark é The Walking Dead. Era pra estar acordando agora, meio de meio.
Acordou.
E vai isso, é tapa, isso é o quê? É uma tapa na cara do
então, seu. Pode começar assim: quem faz mais raiva? Azevedo a Cássio.
Ou Canhete.
A João. Ou Cássio a gente.
O Cássio a gente.
Não, eu vou dizer. Azevedo a Cássio, pelo tempo de serviços prestados de Felipe Azevedo. O Canhete foi rápido, deu muita raiva, mas foi rápido. Mas Felipe Azevedo.
Eu justifico exatamente isso. Eu digo, porra, o cara dá mais tempo na praça, né?
Fazendo raiva. Tem mais serviços prestados. Hã? Tem mais serviços prestados.
Mas em compensação.
Tem título.
Exatamente.
Mas o Canhete tem um pouco de jogo, muito pouco tempo.
Como é que é?
Se bem que a gente tá podendo jogar nos últimos 10 anos, que a gente tá vendo ganhar título no Náutico, não. O Náutico tá 10 anos sem ganhar título.
Ó, então, ontem pra... falaram...
Quem até fica, não, né? Quem?
Esse negócio de fazer até... título, soltaram
ontem assim. Não faz isso não, jovem.
O Náutico vai lançar uma camisa retrô referente ao primeiro título do Náutico.
34.
Aí o cara de sugestão. Tá na hora da retrô do último título também. Meu irmão.
Mas já passou, passou mais tempo sem ganhar. Passou 11 anos.
Passou 11.
Bem, igual. O maior jejum do Sport.
Eu considero o número de anos de campeonato que você não ganhou. Que se você colocar tanto o Náutico, por exemplo, Náutico 2001 a 89, dá 12. Não são 12 anos sem ganhar, porque o 12º ano
Náutico ganhou.
Então é uma conta muito
grande. O do Sport foi quanto?
75 de 62 a 75. Aí é 13, tanto que tem uma época que
Léo 13. Quero papo.
Mas não são 13 anos. Como é que
o 13º ano o Sport venceu?
O 13º ano não foi de jejum, você venceu. Então essa conta é errada. Você ficou sem vencer de 63 a 74. Aí se você fizer a conta do. Então, no caso, tanto que o Náutico completou 10 anos em 2004.
Exatamente.
Não, agora que.
Agora.
Bom, então, mas eu concordo, eu acho que a raiva maior é de Cássio em relação a Felipe Azevedo.
Mas é uma raiva gratuita dos dois.
É, eu acho que tem que ser debatido
não,
isso.
Não, é gratuita não. Gratuita não. Eu acho.
Ó, e outra, a gente tá falando foto de futebol, né? Pra ninguém pegar. Eu nem conheço
o cara. Não, pelo amor de Deus.
Não, dizem que o cara é gente boa demais, né?
Exatamente.
Gente boa.
É isso que é por isso
olha
que
eu só, Felipe Azevedo é muito mais jogador que Canhete.
Não tem o menor dúvida.
Mas fez muito mais raiva que Canhete também.
Veja. Ele é quem
ele faz raiva.
É, exatamente. Ele é mais jogador, mas.
Esse cara não aceita nem isso.
Não, calma. Dessa vez. Não, realmente nem concordo, não. É, o outro cara.
Canhete.
Não, nunca fez nada do Náutico, mas.
Peraí. Canhete não fez nada em canto
nenhum.
Enrolou
então.
Enrolou. Ele teve uma fase que ele enganou na Portuguesa e vive até. Aí foi tanto
quando contratou ele. Não,
E o cenário internacional no conta do cara.
Mas foi só o início. Ele fez teve um belo início ali de carreira. Depois saiu, acho que era do Boca. Quando o Riquelme chegou a compará-lo com ele, vai ser meu sucessor, tal, não sei o quê. Foi quando ele apareceu bem. Depois ele foi jogar.
Riquelme fala muita merda.
Depois ele foi jogar em outro um clube,
acho que da
América do Sul.
Universidade do
Não. Ele jogou assim, a lembrança mais forte dele foi na Portuguesa. Ele foi muito bem na Portuguesa. O São Paulo contratou e depois o São Paulo tá empurrando ele pra tudo quanto é time. Bem,
Felipe Azevedo teve.
Forteleiro do Campeonato
Brasileiro. Não.
Foi.
É, mas Petróleo também já fez um golzinho aqui em Pernambuco e a gente fica calado. É, Felipe Azevedo.
Boca Juniors, Universidade Católica, não, São Paulo,
aí, Portuguesa não. Aí pela Universidade Católica, ele fez uma boa apresentação no Libertadores, aí pronto, aí ganhou o cenário nacional.
O campo ao esporte, né, pra treinar.
Tem cantor de um sucesso só, Canhete é o jogador de um jogo só.
É, e Felipe Azevedo.
É voluntarioso.
Não nego. Mas já foi dito inúmeras vezes que numa cantura atrapalha o cara.
Felipe Azevedo, ele faz raiva até em quem gosta dele, que é o meu caso. Eu sou um cara que defende o Felipe Azevedo, já defendi várias vezes.
Se você contar com ele com a última bola do jogo, o jogo é sem empate.
Felipe Azevedo, pra mim, eu acordei assim pra realidade que Felipe Azevedo, por mais que eu goste, ele tem sérios defeitos, nas finais do Pernambucano de 2013.
Que ele não deu um chute a gol.
Quando ele não deu um chute a gol em dois jogos. Então, assim, o cara queira ou não queira é atacante. Agora.
E é veja, é muito comum ele não chutar a gol
é durante muito comum. Por isso que eu sou defensor cada vez mais da filosofia de Celso. De que o que falta a Felipe Azevedo nesse momento da carreira é mudar
a nomenclatura da, posição.
Pra ser o quê?
Pra ser.
Marcador de lateral.
Pra ser o quê?
Pra ser. Meia volante. Agora.
Volante.
Eu vou dizer uma coisa pra você.
É porque ficar se pegando a nomenclatura também.
Mas você acha que Felipe Azevedo tem qualidade pra ser um volante?
Eu acho.
Pra ser um terceiro homem de meio de campo.
Ia ser considerado craque. Ia ser considerado craque.
É ponta.
Se ele chega aqui, ó, tá chegando volante aí.
Fireman.
Essa foi Celso.
Mas não, essa fui eu.
Bota na conta do outro aí. Eu só abracei.
Imagina o seguinte. Esqueça que Felipe Azevedo é atacante. Esqueça, por um momento. Aí veja o que ele faz dentro de campo. Ele vai ser aquele jogador que marca, o jogador que está dando carrinho aos 49 do segundo tempo. É o jogador que, apesar de ser o jogador...
Faz isso tudo. Meu irmão, ninguém nunca vai poder acusar de corpo mole. Isso eu concordo, meu irmão. Agora, isso não, mas jogador raçudo, jogador voluntarioso, meu irmão, não basta não.
Ah, se Felipe Azevedo tivesse na NFL, era Pro Bowl toda vez. Ia ser Special Team, tá ligado? Não botava o nome não, né?
Jogava na função específica. Ele recebe um salário de atacante.
Eu ainda vou dizer uma coisa pra tu.
Ou eu tô errado?
Eu não sei quanto é o salário dele, eu confesso que não sei.
É um salário de atacante.
Não
é
só, na iminência.
Ele tá tapando só com a peneira. Bicho, o cara é atacante,
velho. É, mas olha só. Mas a vida muda. Alguns jogadores mudaram de posição ao longo da carreira.
Eu arrisco a dizer. Eu tenho quase certeza que ele muda de posição ano que vem.
Então, vamos pro outro assunto.
Deixa eu só falar um pouquinho.
Não, gente.
Faltou a votação da outra vez. A gente votava.
Ganhou Felipe Azevedo.
Sim, mas tem que marcar, a gente não votava tudo isso.
A gente votava, mas depois
ano passado não. Faz tanto tempo, mas não foi ano passado, não.
Foi em 71.
Amigo, o podcast não compra.
Tá anotado.
Ó, temporada passada, né? Não, deixa eu só falar só um pouquinho sobre o que o Celso falou. Eu ainda vejo um lugar que eu, sendo Eduardo, eu pelo menos testava.
Tu contrataria. Assim, Felipe Azevedo, você contrataria?
Contrataria. Não tem nem dúvida, não.
Então pronto.
Então, ficar tá resumindo aqui, Canhete não presta.
Não presta, pelo amor de Deus. Vê só, Felipe Azevedo hoje é um jogador útil para a Série A e muito, muito útil para a Série B, para qualquer time.
O esporte Canhete... na Série A. Ele vai, não, então né, não adianta ficar loucubrando uma coisa que não vai acontecer. Ele vai jogar a Série A. Ele vai ser útil em 2015.
Vai.
Como foi útil em 2014.
E Canhete não vai ser útil.
Na Série B, não. A quem pegá-lo?
Canhete.
Vai ficar. Útil,
cortando a grama do jardim dele, meu irmão.
Canhete vai ficar aqui?
Não. É o seguinte...
Mas alguém vai
Felipe
ficar
Azevedo. Com ele. É o maior jogador do Cancanhete.
Foi uma das piores estreias que um jogador já fez aqui em Pernambuco.
Felipe Azevedo é melhor, mais jogador do Cancanhete. Só que na pergunta aqui, quem fez mais raiva é Felipe Azevedo, porque tem mais serviços prestados de raiva a Cássio. E Cancanhete não existe.
Né? Só pra finalizar.
Isso aqui é uma disputa pra ver quem é o anão mais alto.
esse podcast aqui com três microfones só tá confusão.
Sem finalizar, é melhor ficar com três, porque senão fica... Volta. Só pra finalizar. Deixa eu só terminar minha frase. Ah. Que é o seguinte. Minha posição, que eu começaria, o Sport tá na iminência de perder Patrick. É muito difícil que jogue com Patrick. Caso perca Patrick, eu experimentaria Azevedo na lateral direita, no Pernambucano.
Olha aí. Nomenclatura. Bom, vamos rodar. Vamos
se
rodar.
Isso acontecer, Felipe Azevedo pode ser eleito o melhor lateral direito.
Veja.
Everton Senna já ganhou?
Não, isso eu vou defender ele.
Não,
é menos bizarro do que Everton Senna ser o melhor lateral
direito. Ganhou pra quem? Quem foi em segundo lugar?
Segundo lugar, Cicinho. Que foi eleito um dos melhores jogadores do campeonato da Turquia. Segue, então. Ó, vamos seguir, porque a gente não pode se estender tanto em cada pergunta. E não pode fugir do tema, galera. A primeira pergunta que seria feita, acabou sendo protelada pela interrupção, né? Pela sugestão de Azevedo e Canhete.
A primeira, não foi nem a primeira pergunta. Essa pergunta... 0-0, sai.
A pergunta 01 é... Quem foi pior? Quem é pior, no caso, né?
Pô, só nesse nível pra baixo já foi...
é porque você interrompeu. Essa
não,
é a questão.
Não, foi que não. Vocês é que pediram pra eu falar.
Vai. Não, você não interrompeu, não.
Gente...
Foi normal. Glauber Vasconcelos ou Paulo Vanderlei?
Quem perder...
Pegadinho.
Na pergunta número
3. Na pergunta seguinte.
É classificatório aqui. Quem é pior? Paulo Vanderlei?
É a pré. É o Galeto.
Edinho já entra. Já tem know-how pra entrar já na final.
Não. Paulo Vanderlei.
É, Paulo Vanderlei. Paulo Vanderlei, bicho.
Primeiro,
no último programa, ele disse que ele era o pior.
A gestão de Glauber pode vir a ser pior do que a de Paulo Vanderlei.
Tá trabalhando pra isso, né?
Veja, se o Náutico cai, se ele entregar o Náutico na terceira divisão, quase entregou esse ano, mas se entregar o Náutico na terceira divisão.
Mas ele vai ter um rebaixamento, Paulo Vanderlei vai ter um também.
É, bicho. Mas da A pra B.
Mas que bem maneiro, né?
Pessoal. Não, irmão, da A pra B é mais aceitável, faz parte do jogo. Tá na B. Agora, da B pra C, meu irmão, é quando tu sai do futebol.
A e B
é futebol. Mas, por exemplo, comparar uma gestão com meia gestão, não. A outra gestão você avalia por completo, o que o cara fez completo. Foi o
Náutico. Mas dá pra comparar. Dá pra gente comparar.
Mas eu tô fazendo
que
isso.
Já foi feito até agora. Pelo que foi feito.
Não, eu acho Paulo Vanderlei, porque sendo o programa passado, é correto. No programa passado, eu disse aqui que Paulo Vanderlei é o pior presidente da história do Náutico.
Glauber, contualizo, mas deixa na Série B.
Eu concordo com o Cássio, assim. Comparar uma gestão com meia gestão tem uma desvantagem, e essa desvantagem fica toda para Paulo Vanderlei. Agora, ainda que analisando esse cenário, que seria o pior cenário possível, o Náutico não ganha Pernambucano, não ganha Nordestão, normal, ser rebaixado para a Série C. Aí você vai colocar na mesa as duas gestões, e eu ainda ficaria inclinado.
Eu fico inclinado para Paulo Vanderlei.
Paulo Vanderlei foi
porque Paulo Vanderlei, bicho, ele pegou o maior volume de dinheiro que já entrou no Náutico, entregou o time,
essa
o clube procurar. Quebrado.
Essa pergunta são os piores recentes, né? Porque, por exemplo, poderia ter contado a gestão de Josemi.
Mas Josemi que tem título.
Veja, mas a gestão. Porra, a história de Josemi. Aí é fogo. Vai pegar a Bivá. Bivá cagou o Sport 2001. Ah, não, mas Bivá tem uma história.
Mas
não,
vale a história. A história pesa. Não, o cara
gestão, gestão, veja. É pra contar a gestão. Tipo, a gestão Bivá é 2001, 2002.
Certo, olha só, Bivá.
Aquela é a pior gestão do Sport. Certo, não pode Bivá... ser apagada. É uma gestão que foi lanterna e o cara renunciou. Ah, não, mas não conta porque Bivá não, tem
conta,
no Sport
conta.
Em outros momentos.
Não, conta, pô. Mas soma, veja só. Bivá não está na história do esporte,
então, se
de forma tão negativa.
Então não está comparando gestão, está se comparando nome. Porque assim, se fosse gestão, a de Josemi, que o Náutico foi para a terceira divisão, ela foi trágica do começo ao fim. O Náutico não chegou nem no hexagonal.
Foi, eu lembro.
Seis times, meu irmão, o Náutico não foi pro hexagonal.
O Edinho conseguiu uma artezinha dessa
conseguiu,
também.
Conseguiu. E fez a mesma coisa, e caiu também para a terceira divisão. Mas Edinho é o concu. Mas eu tô falando, e tanto que está lembrado. Eu tô falando de um que a gente não está lembrado.
Ou seja, Paulo Vanderlei passou.
Paulo Vanderlei passou de Glauber.
Paulo Vanderlei e Edinho, quem é pior?
Hã? Paulo Vanderlei passou de Glauber. Eliminou Glauber.
Paulo Vanderlei é quem é pior? Ele
disputaria com o Josemi, poderia até ganhar também. Até porque teve muito dinheiro.
Muito dinheiro.
Mas José, por exemplo, o que eu estou querendo dizer aqui, antes de Glauber, teria Josemi. É isso que eu estou falando. Essa é uma disputa dos piores recentes, não é dos piores da história. Porque é assim, comparar Paulo Vanderlei com Glauber, acho justo. Teria um Josemi na frente, teria um Márcio Borba na frente. Tem muita gente ruim.
Oh, mas só lembrando, porque se a gente for em cada tópico, a gente for analisar o que é que poderia entrar nesse tópico, vai se alongar demais o programa.
Professor, só para deixar claro que não era... Eu entendo, mas
é o seguinte, é tira-teima, pô. O programa é tira-teima. Quem é pior? Glauber ou Paulo
Vanderlei. Ganhou Paulo Vanderlei.
E a gente sabe
quem
é isso aí.
Não, então, quem ganhou foi Paulo Vanderlei.
Mas só pra Paulo Vanderlei, agora vale explicar.
Agora, essa disputa
não, porque, vale, porque vale. É o outro. Porque é vale. O outro. Porque, assim, é, a Revelia botou o Glauber, não, pô. Não,
agora, vale, agora, vale. Agora. Essa disputa é mais cascuda. Paulo Vanderlei ou Edinho?
Edinho.
Edinho. Edinho. Edinho. Eu voto em Edinho também, agora.
Meu irmão... É quarta divisão, veja uns clubes como Santa Cruz, não pode ter, não pode ter uma quarta divisão. Só tem, né? Que tem três.
Não, fora isso.
Pode ter uma
tu lembra lá, marreta na mão e o Santa no coração. Hã? Marreta na mão e o Santa no coração. Que era,
foi,
bicho, foi merda atrás de merda, agora.
É, e o nível dos treinadores que ele trazia?
Mas Edinho, eu vou só tentar defender aqui, vou me esforçar pra defender Edinho. Meu voto é Edinho, só deixando claro. Só que Edinho pegou o Santa Cruz quebrado, sem dinheiro. Paulo Vanderlei pegou o Náutico com dinheiro.
Você pegar o Santa Cruz quebrado.
Não dá direito de levar para a quarta divisão.
Não, eu não vou concordo. Nem falar de campeonato brasileiro, porque aí você pode até dar um acidente. Você com o Santa Cruz quebrado não pode ser sexto lugar no Pernambucano
e sétimo no
outro.
É hexagonal da morte.
É pesado demais.
Não, 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 é de ele jogou dois Pernambucanos, ele levou de 5 a 2. Da... A única coisa que o Santa Cruz fez em Pernambucano foi tirar o cabaço do Sport de 2007.
Marco Antônio.
É...
Gol do Marco Zero.
Gol do Marco Zero. Meu irmão, ele não podia. É 2007, 2008. O,
2007-2008.
É isso mesmo, 2007-2008. Levou de, ele chegou a levar de 5 da cabeça. Só pra dar um exemplo, levou de 3 do Central. Não. Meu irmão, o Santa Cruz foi 6º lugar. Isso deve ser. São as duas. O Santa Cruz é o único time de Pernambuco.
Todos
os pernambucanos. E as duas piores campanhas são com Edson Nogueira.
Edinho. É o pior presidente da história de qualquer clube de futebol pernambucano.
Não vai ele brasileiro.
Ele é tão.
Só ele é do estadual.
A gestão dele é tão miserável. Que um amigo nosso, Tricolor, não chama o nome dele. Se referia como o diminutivo.
Tu e sabia que tinha a mesa do presidente lá, onde Edinho despachava?
Ninguém senta mais lá, não.
É mesmo,
é. Todo mundo tem 4 anos, não sentou lá.
Meu irmão, os livros do centenário...
Não tem no livro, não?
Os livros do centenário. Aquele livro da Kent, até sorteio aquele das camisas. A época de Edinho é esquecida. O álbum de figurinhas.
E olha que fala em alguns momentos ruins, fala.
Fala, mas a época de Edinho, os dois anos de Edinho, são tão catastróficos que são apagados da história.
Foi campanhas ruins. Eu lembro que eu cobri.
Eu cobri a eleição.
A final da Copa Pernambuco. Com o Santa jogando a Vera. E a torcida foi, botou 8 mil pessoas. Foi campeão ganhando do Atlético Pernambucano, que é esse agora que está estreando o Pernambucano, quando estava começando.
Gauchou.
Gaúcho, meu irmão.
Gaúcho.
O nível do jogador de Santa Cruz, assim. O
Central. Foi Milton Bivar,
se você pegar o Central e botar o Central em 2 anos, o Central, um ano sexto e um ano sétimo, é crise.
Milton Bivar na época, o Sport voando.
É crise no Central.
O Sport voando, Milton Bivar presidente, chegou no trem e disse: rapaz, eu gosto daquele atacante do Santa, viu? Gaúcho.
E é verdade isso aí.
É verdade.
Outro tópico.
Ó, próximo tópico.
Sim, foi
Edinho.
Foi unânime.
Paulo delegou pra Glauber, mas perdeu a final pra Edinho. Como pior.
Tecnicamente, então, Paulo Vanderlei ganhou, porque se existe or concurso.
Edson
Nogueira. Agora você, o rombo financeiro deixado do Paulo Vanderlei é inédito.
O rombo. Lembrando, deixando claro que Fred falou o rombo financeiro. O Edinho. É porque Paulo Vanderlei foi justamente no primeiro ano das supercotas de televisão. Mas Edinho pegou, se bem que quem rebaixou foi o Romerito, né? Quando ele pegou da segunda divisão, ele deixou o Santa sem futebol.
Eu cobri o Santa nessa época.
Edinho, ó concurso. Era muito fácil, não, porque tinha dia que não tinha nada pra fazer.
Vamos pra quarta pergunta, 03. Quem é maior? E aí teremos alguns critérios a serem debatidos, obviamente. Quem é maior? Homero Lacerda ou Zé Neves? Vai entrar aqui em debate títulos, conquistas, etc. Mas entra também a resenha, que faz parte também da história desse...
Homero.
Homero tem o título brasileiro. Como presidente. Então assim... Zé Neves... Você pode discutir Homero como um dos maiores dirigentes do esporte. Tem gente que vai concordar, tem gente que vai discordar. Mas cabe essa discussão. Zé Neves não entra entre os maiores do Santa Cruz, pelo contrário.
Acho que não, peraí. Zé Neves entra entre os maiores do Santa
Cruz. Mas ele também teve gestões desastrosas.
Teve desastrosas, mas, na verdade, se eu não me engano, ele tem 3 gestões. Porque ele foi bicampeão em 86 e 87, mas o biênio dele como presidente não era 86 e 87, era 85 e 86 e 87 e 88. Então ele ganhou um título em cada biênio. Muita gente pensa que... Detalhe, esses dois títulos foram 2 títulos na Ilha do Retiro. E um deles.
Um deles sobre a Medo Lacerda.
E com a imagem clássica e dele invadindo o campo, gravando a bandeira do Santa Cruz.
E se você colocar na antologia do futebol pernambucano, esse sempre vai ser um capítulo especial. Sempre vai ser um capítulo delicioso de escrever, porque sempre aparece um detalhe a mais. E se estende até. Foi em 86. Aí em 87 ele entrar com a bandeira de novo. Aí um coronel falou: tu não entra não, mas não vai com a entrada
da Neves. Mas,
senão isso aqui é
confuso. Beleza, mas você resumiu isso.
Hã?
A história de Neves, você
resumiu isso. Aí vai pra 2004, se eu não me engano. Ele foi campeão. Aí perde aquele campeonato 3-0, que é o gol da bandeirinha. E Homero Lacerda.
Também, foi também de Zé Neves o termo Casa da Barbie.
Foi. E Casa dos Festejos.
Casa dos Festejos. O cara batizou Casa da Barbie e Casa dos Festejos. Porra, na história, o cara.
É folclórico, mas assim.
Como... Homero só tem dois títulos: o brasileiro de 87 e o pernambucano de 88. Os outros, ele fazia parte do departamento de futebol, que sempre foi muito vice-presidente de futebol. Mas. Assim. O protagonista dele do Campeonato Brasileiro, história, está até hoje, por exemplo, é um cara que já foi personagem principal na mesa de Milton Neves, assim, tem...
A gente gravou podcast com ele recentemente, por conta do 87, mas pô.
A gente poderia gravar também com o Zé Neves e
aí... Mas por causa do bicampeonato
da Cruz? Só a história da bandeira já valeu
o podcast. Sim, tudo bem, mas aí entraria Zé Neves, entraria pelo folclore, por tudo e tal, que Homero também tem. Bocão, os dois têm.
Outra coisa.
Bocão, os dois têm.
Por mais que ele tenha perdido as eleições, algum tricolor perde a volta de Zé Neves?
Não.
Vários rubros
pegaram assim, então, acho que
isso faz diferença.
Bocão, os dois têm. Os dois têm bocão. São os dirigentes mais bocões, assim, talvez, de Pernambuco. Do Náutico, o maior bocão é André Campos.
Tanto mas não chega nem. Sabe que eles armavam, né?
É.
Do clássico. Ó, vou dizer que a tua torcida não vai. Aí ligava pro outro e disse: ó, vou dizer que a tua torcida tá fraca, que não tá comprando ingresso. Resultado, na hora do jogo dava 40 mil pessoas
por causa desse negócio. O título brasileiro pesa muito a favor de Homero. Homero. Levanta Homero.
Homero.
Vamos pra próxima. Você vai, falta o voto de Fred.
Não, é assim. Eu lembro que eu tô procurando aqui. Eu tava procurando quem fez a pergunta. Eu não tô encontrando aqui no Twitter. Porque ele fez a pergunta pela resenha. Eu acho que o Homero é muito mais diretor de futebol. Sim,
mas sempre foi da resenha também.
Muito mais diretor de futebol do que
mas Zé Neves sempre foi mais provocador.
Mas acho que a resenha, Zé Neves era mais forte. Zé Neves era um gigante na resenha. O cara que botou Casa dos Festejos e Casa da Barbie, meu amigo, os dois pegaram até hoje.
Agora e o outro que vai falar que no dia que for demolir a ele, o concreto vai desabar gritando casa a casa.
Não, o outro é mais emotivo. Não,
Homero, o Bocão de Homero é pra incentivar os rubro-negros. Assim, ele provoca pouco.
Detalhe.
Zé Neves é mais provocador.
É, boa parte das figuras dos dois só existe por causa do outro. Porque eles conviveram viveram em época, na mesma época e a provocação era mútua. Então, assim, eles meio que se complementam ali na. A provocação de Zé Neves tinha que ter uma rebatida. E quando o Homero falava, tinha um cara que sempre falava do Santa Cruz. Então, assim, isso faz diferença.
A próxima pergunta, pergunta número 04, é a seguinte: é uma pergunta que repercutiu na manhã dessa quinta-feira, perdão, nas redes sociais, né, Fred?
Eu não sei que dia é hoje, não.
Também não sei mais, não.
Sabe mais, não? Não.
Ninguém sabe aqui.
Repercutiu um dia, né?
Foi. Então, pronto. Um dia. Repercutiu aí, um dia. A seguinte pergunta. Vou ler da maneira como nos passaram no Twitter e aí a gente debate os critérios.
A gente fingindo aqui que tá no domingo ou na segunda. O Celso vem e diria que ele tá na quinta, rapaz. Faz tempo essa quinta. O Cássio tava dormindo ainda nessa época.
Adidas/Esporte. Ou Umbro/Náutico. O que é que pesa aí nessa questão? Vai pesar o tamanho da empresa, obviamente, mas...
Proporcionalmente.
Não. O que cada um representa.
Pelo clube que ele representa. O que a Adidas fez pelo esporte, o trabalho da Adidas no esporte e o trabalho da Umbro no
Náutico. Mas tem vários pontos.
Eu vou responder Umbro.
De beleza.
Eu voto é Umbro também. Sabe por que eu vou votar Umbro? Porque da Adidas se esperava. O que a Adidas está fazendo com o esporte, se esperava. Que ela fosse dar uma revitalizada depois dos anos com a Loto. De que a camisa fosse vender demais. De não ter em loja. Você não encontra a camisa rubro-negra da loja. Você encontra a laranja e a branca de rodo. Porque
a branca encalha.
Para o meu aposentável. Não vende. A branca tem de rodo. A rubro-negra não tem. É raro você encontrar até no site da Adidas. E se esperava que isso fosse acontecer. Era um contrato que passou um bom tempo sendo negociado. Então eu já havia essa expectativa. De que o produto fosse bom e de que ele fosse comercialmente viável e fosse um sucesso. O da Umbro, não. O da Umbro foi mantido em segredo durante muito tempo. Quando a foi revelado que seria ombro, já era perto de assinar, porque ele já estava quebrando o contrato com a Pênalti. Que
teve, exatamente, não, teve que romper o contrato com a Pênalti.
A camisa do Náutico foi... A do Sport foi muito bonita, mas como eu tô falando, isso se esperava. A do Náutico foi belíssima, essa camisa da ombro, e a gente tá em dezembro, a gente tá gravando em dezembro, o Náutico lascado no futebol, e a ombro tá lá com duas camisas especiais para vender no pacote de fim de ano. Ou seja, a ativação do Náutico na ombro é completamente alta. Ou seja, o Náutico não fez, por exemplo, como foi não foi o Bahia com a Nike. O Bahia fechou com a Nike, é uma senhora marca, mas o Bahia foi relegado pela Nike. A ombro não está menosprezando o Náutico de maneira nenhuma. Botou o Náutico numa conta elevada.
É, eu concordo. É importante que, na verdade, o contrato do Bahia é com a Netshoes.
Sim, mas, mas aí pro torcedor é a Nike.
Era com a Netshoes, né?
Era com a Netshoes.
Era a Pênalti agora. Já quebrou o contrato, é Pênalti.
Bahia e Curitiba fecharam o contrato com a Netshoes.
Sim, mas é
a Nike. E a Netshoes vendeu a Nike. Que era como o Sport fazia com a...
Com a Topper.
Não, o Sport tinha com a empresa...
Prints e Roxos.
Que me faltou, não.
Não é essa,
faltou,
não?
Brasil, esqueci o nome dela. Bem, a gente já falou dela 100 vezes. E ela que distribuía. Que tá, talvez ela troque pra Puma.
Ela que fazia a lota, então. Ela que trouxe
ela a lota. Ela que trouxe a lota. Eu esqueci o nome da empresa. O Sport
Topper
fechou pra essa empresa. O Sport fechou pra
essa
empresa durante muitos
anos. Essa empresa. Mas só se falar... Então isso só corrobora o que eu disse. Ninguém nunca se queixou dessa empresa. Sempre se queixou da lota.
Lógico.
E sempre se queixou da Topper, que as camisas da Topper não são legais. Eu tenho que falar da Nike.
Só pra lembrar, só pra esse ponto de Bahia.
Porque... Agora, eu entendo o que Cássio tá dizendo. Que proporcionalmente...
E o voto é proporcional nesse caso.
Não necessariamente. O voto não necessariamente é
para o
voto.
Deixa eu logo dar meu voto também, porque eu concordo com o Cássio. Meu voto seria Umbro. Meu voto é Umbro.
A Adidas é top. E se esperar que ela fosse top, ela cumpriu o que se esperava dela.
Mas, no meu caso, como voto é pessoal, por outros motivos. Eu concordo com os argumentos de Cássio, só que tem outra coisa. Assim, eu acho que a ação de marketing da Adidas com o Sport foi muito boa, principalmente naquela questão da Copa.
Pô, teve sete camisas em um ano.
A camisa laranja, exatamente. Só que a ação de marca da Umbro com o Náutico também está sendo muito boa. Exemplo dessas camisas, o terceiro padrão e a camisa retrô, que está sendo lançada agora no final do ano, perto do Natal, para vender. Beleza. A Adidas é mais marca do que a Umbro? É óbvio que é. É óbvio que é. Só que o meu voto, o meu critério de desempate aí para a Umbro, no caso, e aí é bem pessoal mesmo, é a questão da camisa padrão número 1, que é o padrão do time, o número 1 do time. Eu achei muito bonita a camisa número 1 do Náutico. Padrão bonito, muito bonito. E não gostei do padrão do Sport. Porque eu não gosto das listras finas.
Não, eu achei bonito. Agora, minha opinião é a seguinte. Concordo com o que o Cássio falou. Acho que os critérios dele são interessantes. Mas eu vou votar na parceria Adidas e Sport por questão absoluta mesmo. Eu acho que o que a Adidas fez com o Sport ali antes da Copa do Mundo... se esperava muita coisa, mas, por exemplo, foi uma grande surpresa ver o Sport lançar padrões relacionados com seleções que iam disputar o Mundial e que iam jogar pelo Recife.
É surgido no próprio Sport.
Exatamente. Isso é gigante.
Tanto
isso.
Que outros clubes depois quiseram fazer e a ideia era do Sport. Não, meu amigo, a ideia não é da Adidas, não.
A Adidas respeitou
a origem da ideia, que foi do Sport. Então, assim, nesse caso não foi tão Adidas.
Mas é Adidas barra Sport. Né? É a Adidas parceria, mais forte, é a parceria.
E só um ponto, que foi um produto caríssimo e esgotou sem nem chegar.
Exatamente.
Só venderam juntos. Não, né?
É isso que eu tô falando. Meu voto é assim. Eu desconsiderei o Sport, foi sim, tudo que se esperava. Tudo que se esperava.
O que pra mim é suficiente pra votar nela.
Sim, mas não era surpresa. Foi ótimo, não era surpresa. O do Náutico.
Mas o fato de não ser surpresa é ruim.
Ótimo. Não, esse, né? Voto, esse meu voto não diminui a Adidas no Sport. É só um voto
mais. Eu voto na parceria Adidas Sport.
Eu acho que Adidas com o Sport cumpriu todo tudo que se esperava. É um contrato muito mais forte, muito maior que o contrato do Náutico com a Umbro. A Umbro é a empresa que estava praticamente... Ela foi comprada pela Nike há alguns anos. E depois de ter sido comprada pela Nike, a Nike usou, tirou os times que eram da Umbro. Seleções. Quando culminou...
O Brasil era...
Não, mas ela comprou a Nike comprou ela recentemente. É. Tirou a Inglaterra da Umbro, foi o último grande coisa. E depois disso a Nike jogou a Umbro fora. Com um valor muito, muito, muito mais baixo do que comprou.
Lembrando que isso aconteceu também com a Reebok e a Adidas, né?
Foi, né?
Eles comprou a Reebok e depois...
E aí... A Umbro estava largada, um grupo espanhol comprou a Umbro por um preço baratíssimo e está remontando a Umbro. A Umbro chegou no Brasil, vale lembrar, vestindo Remo,
E todas as camisas de todos os times da UMP são muito bonitas.
Chapecoense.
Atlético Paranaense.
Fechou com o Vasco recentemente. Camisa do Vasco também muito bonita.
Então, assim, e o Náutico entrou nesse contexto. Não foi uma coisa, um grande contrato como foi o Sport com a Adidas. Não, não era uma coisa sonhada, desejada. Porém, e
mas,
aí...
Mas não é muito melhor do que o que estava...
Não, porém, muito melhor. Porém, e aí eu vou dar o voto por um motivo. Na questão estética, a Umbro foi melhor que a Adidas. As camisas do Náutico foram mais bonitas que as camisas do Sport. A camisa laranja do Sport eu achei preguiçosa. É basicamente a camisa do Fluminense. Eu achei um produto que vendeu demais. A Ilha do Retiro, a Arena, você chega a estar laranja. Mas eu achei um produto, de certa forma, preguiçoso. A ação da Copa do Mundo, espetacular. Mas num ano tão ruim para o Náutico, a Umbro virou uma espécie de orgulho. Não, virou uma espécie de orgulho do Novo Umbro. A gente está em dezembro, o Náutico na lama, quebrado... E a gente observa uma movimentação dos nove rubros querendo a camisa.
Ah, essa camisa, o novo camisa.
Uma delas eu achei feia, a dividida, por causa...
Eu gostei da marca d'água.
Até o fato do retrô ser 34 eu achei interessante. Largou
o Hexa.
Exatamente. Então eu gostei, eu acho que foi muito, muito positiva.
3-1, surpreendente.
A Umbro com o Náutico.
É assim que você leva a butada em casa e não recupera na Copa do Brasil.
Rafael.
A princípio, eu pensei que discutir a questão das camisas apenas. E foi pela camisa, eu tô com o Umbro e com o Náutico. E a questão de campanha foi meio que esperado para cada time, o que foi feito. E aí também tem a questão da parceria, tem o ponto que o Cássio colocou. Faltou camisa, companheiro. Subestimou.
É isso.
Vacilou.
Não pode editar Natal.
Não tem camisa para comprar.
Não tem Natal e não tem a camisa número 1 do Sport em loja para vender.
Por isso então que eu fico.
Na verdade, foi uma goleada.
Foi uma goleada, 4-1.
Mas eu lembro que faltou a camisa do Náutico, logo que chegou também. Sim, esse erro aí.
Mas a reposição foi muito mais rápida.
A número 1 do Sport acabou faz tempo.
Chega e acaba muito rápido.
Chega, sim, meu amigo. Então não tá dando conta.
É uma pena que, na verdade, os números não são revelados. Né? O Sport soltou recentemente um vídeo que dizia que o Sport, em junho e julho, foi a camisa mais vendida da Adidas no Brasil, incluindo times estrangeiros e tudo, foi a do Sport. Mas ele não revela números, tá? Então fica difícil até você fazer análise de números.
Próxima pergunta, pergunta número 05.
Surpreendente esse resultado.
É Sport de 2000 ou Santa de 1975?
Essa pergunta foi de Eduardo Butti, viu?
Olha aí.
Foi, perguntou: qual a maior campanha de um clube no brasileiro? Santa de 75 ou Sport de 2000? Não, eu acho que há um. Eu acho que o próprio Eduardo.
Campanha sem título, né?
O próprio Eduardo, antes, ou alguém, tinha feito a mesma pergunta e pediu para excluir 87, para comparar. 75
com 2000. Tirando 87, porque 87 é título, então não se compara. Foi uma campanha sem título, como o Rafael lembrou.
Você vai colocar só o Santa Cruz de 85.
Santa Cruz. Eu voto Santa Cruz porque o Santa Cruz foi quarto, o Sport foi quinto.
E tem, além da colocação, o Sport tem sido segundo na primeira fase, né? Se fosse uma primeira fase com 25 times, um campeonato de 25 times de turno único.
Ele foi em quinto. Ele só ficou em quinto porque ele chegou na... Não chegou.
Você dá azar, né? Quando vale uma coisa, por exemplo, em 98... Era sempre de volta. Aí em 98 criaram o playoff. Se tivesse sido como sempre foi de volta, o Sport ia pra semifinal, porque fez 3-1 na ilha e perdeu 2-1 na volta. Aí criaram o playoff, foi pro terceiro jogo. Aí em 2000, perde o primeiro jogo, empata o segundo. Se fosse playoff, como foi em 98 e 99, teria tido o terceiro jogo na ilha. Aí como voltou a ser só mata-mata e de volta, aí não teve terceiro. É sempre dar azar. E foi segundo. Já 75 é emblemático por um sentido, considerando o Brasileiro de 71. Foi a primeira vez que um time fora do eixo. E aí, literalmente, fora do eixo mesmo, Rio...
Naquela época, muito mais.
Rio, São Paulo, Rio Grande do Sul e Minas, chegou entre os quatro primeiros colocados do Campeonato Brasileiro.
Lembrando, o Brasileiro 71, como é conhecido, né? Porque tem... o torcedor pode lembrar.
Eu falo, veja...
Foi campeão 68 e tal.
Pra mim, aquele é Campeonato Brasileiro unificado. Mas eu não mudo o nome do campeonato. O Náutico foi vice-campeão da Taça Brasil. O Náutico foi vice-campeão da Taça Brasil, equivalente ao Campeonato Brasileiro. Não, não dá pra mudar o nome do campeonato, pô.
Era outro formato.
Tanto é que, então veja, tudo isso...
Já vale chegava na fase na frente,
junto, né? Náutico tem 5 semifinais, 3 chegando, já estreando na semifinal. Pô.
É outro campeonato, é outro...
Tudo isso vale título brasileiro, mas são as fases. Fase Taça Brasil...
Sim,
Taça
Brasil, eu concordo com você, é isso aí.
Então, a partir de 71, na Série A, de 71, ninguém tinha feito isso. O Santa Cruz chegou, e chegou como favorito. Chegou como favorito que o mata-mata do Santa foi um jogo só. Era um jogo.
No Arruda,
que não tinha um anel superior. E ainda mesmo assim deu em 60 mil pessoas, porque aquele amontoado de gente lá embaixo. Nunes fez dois gols de pênalti e...
Foi o jogo do Cruzeiro, que não é, que a turma diz que é roubado, que
é roubado, veja.
E não é, né?
O vídeo tá...
O vídeo mostra.
O vídeo tá no YouTube. O vídeo tá no YouTube e se fala muito que o gol do Cruzeiro foi impedido. Eu confesso que eu não vejo nem
o
princípio de impedimento no lance. O vídeo tá no YouTube, pra quem quiser assistir, eu não pode ter sido outro lance. O gol do Cruzeiro...
Não foi.
Não foi.
Tem nem... nem pra você
não
começar
foi,
a desconfiar.
Tipo, não foi aos 48, foi aos 42, não tem nem desconto, não dá nem desconfiança.
É aceitar a derrota, perdeu na bola.
Não, e até porque eu acho uma coisa muito curiosa, é que esse jogo foi no roubo, o Santa fez dois gols de pênalti. Pô, se é no roubo, o juiz não dá muito pênalti. Mas enfim, o Santa teve a chance de ir pra final jogando em casa. E, naquela época, você ser finalista, você ia pra Libertadores. Então, assim, como... Pra mim, é o jogo que define a história do Santa Cruz, assim, de mudar.
Mudou de patamar, né?
Era um... Não,
mudou de patamar.
Porque se você vencesse, você seria, no mínimo, vice-campeão brasileiro. É outra coisa.
É, né? Outra coisa. Não, e Libertadores, né? Ia ter a Libertadores, não, que você não tem.
Mudaria toda a história, porque o Cruzeiro, com esse... O Cruzeiro foi pra final e perdeu a final. Esse vice-brasileiro do Cruzeiro foi a vaga que o Cruzeiro foi campeão da Libertadores de 76, ganhando o River Plate.
E Raul,
não
goleiro...
Não teria sido campeão.
Raul, goleiro do Cruzeiro, na época, ele... Eu já vi entrevista com ele, que ele disse que um dos maiores jogos da vida dele foi essa semifinal.
Que é pra terminar de arrombar isso? A final teria sido no Arruda, jogo único.
A final seria no Arruda, exatamente.
Por causa do Gustavo Melo campanha. O Santos jogou em casa com o Cruzeiro. Perdeu aos 42 do segundo tempo. Se tivesse...
Pegaria o Inter na...
Pegaria o Inter.
O Inter no Arruda.
Pegaria o Inter no Arruda.
O Inter de Falcão.
Não, tal. Eu acho que esse embate é vencido pelo Santa Cruz. Aquele time de 75...
E a última coisa, o último capítulo que mudaria da história. A final foi Inter-Cruzeiro, foi 1-0 pro Cruzeiro. Gol de Figueroa. É o chamado gol iluminado.
Gol iluminado.
Que tem uma sombra, de luz. Tem uma sombra gigante no Beira-Rio, um feixe de luz, onde justamente o Figueiredo tava cabeceando. É uma coisa belíssima, assim, parece até...
Do Inter, né?
É?
É o gol do Inter.
Gol do Inter. Não teria tido aquilo. Não teria tido o Cruzeiro campeão da Libertadores. O Santa seria... Poderia ter sido até campeão brasileiro, mas mesmo que fosse vice, a rota... Ah, que disputa o torneio internacional, o Santa Cruz ia dizer, também já joguei minha Libertadores.
Ia ser primeiro, né?
Não, primeiro foi o Náutico.
Sim, é verdade.
E o Sport teria sido o último, na verdade. Mas você vê como...
Não, não mudaria tudo.
Então, assim, não, 2000 tudo. Não mudou tanto a história do Sport assim.
Não mudou. A não ser que caísse, como a gente falou no podcast de Homero, né?
Mas teria sido vice-campeão brasileiro ou campeão brasileiro?
Seja, não, lógico, não, lógico.
O do Santa...
Não, eu acho muito mais emblemático, muito mais histórico, muito mais...
E a colocação, o Santa fez 4? E no videozinho, na hora do gol do Cruzeiro, tem lá pintado na marquise lá da arquibancada. De era Pernambuco. Era pintado em todos os estádios.
Próximo debate...
Unânime isso aí?
Sim, Rafa.
É.
Sim. Próximo debate é entre NFL e NBA.
NFL.
Primeiramente, não, calma. Primeiro o Fred tem que fazer um pronunciamento oficial.
Eu já falei muita besteira nessa vida. Agora, eu falei uma besteira por muito tempo. Que é dizer que a primeira fase da NFL e bosta é a mesma coisa.
Vale mais do que as finais. Nas finais a galera aperta nem aí. O cara parece que joga só.
Eu tinha uma impaciência absurda com a primeira fase da NFL. E admito que o maior motivo era, sem dúvida, o desconhecimento da regra de pontuação, porque não é simples, não é um sistema tão
fácil. De vez em quando aparece uns pontos, que ainda tem esse ponto também.
É. Isso ainda é muito pouco claro. Também não sou o maior fã do mundo da forma com que é feita a distribuição de jogos ano a ano, dos revezamentos, por mim poderia ser uma coisa, poderia fazer uma coisa mais próxima do futebol, da lógica do futebol de verdade. Uma tabela mais regular.
Futebol de verdade.
É, outro é futebol... De mentira. Não, americano. Mas vale muito. O oposto da NBA, que é circo. A primeira fase da NBA é circo. Você joga todo dia, dá cambalhota, passa a bola por debaixo da perna. Os caras despreocupados com o resultado. Classifica todo mundo.
E lasca a aposta de muita gente, né?
Oxe, me quebra toda noite. Toda noite tem um time favorito. Que na hora de fazer a sexta, o cara acha que é Globetrotters
Sobre essa disputa, que eu acho que vai dar... Acho, é um achômetro aqui, acho que vai dar NFL.
Fred, você votou em quem, afinal de contas?
NFL.
Meu voto é NFL.
Pronto, mas...
Você. Meu também, NFL.
Eu e Rafa, pelo amor de Deus.
Eu acompanho muito a NBA. Não,
mas como fazer a diferença? Esse voto seria hoje. Porque se passa atualmente de 5 a 6 jogos do futebol americano por fim de semana. Começa passando na quinta-feira. Passa um na quinta, Passa três no domingo e passa na segunda. É isso mesmo, 5 jogos.
É, rapidinho, só corrigindo que... Ah, não posso falar, não. Quando o ouvinte estiver escutando esse podcast, no último fim, na última rodada vão ter sido 8 jogos.
Porque não, tem 2 jogos no sábado.
Não, mas foi normal.
O normal, 5 jogos. E é um atrás do outro. Tem hora que tem 2 canais da ESPN passando o jogo. E na NBA, já é raro passar. O cara tem que ir lá pro Space, que eu não sei nem qual o número do canal. O cara
NBA são 2 vezes por semana, Space 1 e aquele Sport Plus também passa.
Tem ESPN, Sport Plus e Space.
Em um momento da história. Que não faz muito tempo. Era o contrário. Era TV aberta, passava na
Band.
E a NFL só passava o Super Bowl lá. Então, bicho, é óbvio que.
Só agora só tem um detalhe, viu? Vem uma bomba aí, né? A NBA fechou com a NBB mesmo, vai administrar a NBB. E tem conversa de bastidor que a NBA pode ir pra Sport TV. Mesmo com a ESPN tendo os direitos, vai ter um negócio aí pra
cima. Aí vai crescer.
A ESPN tá tudo, mano. A ESPN, impressionante, como tá perdendo.
Vai virar o canal de bate-bola. Bate-bola e ESPN. É só o dia todo de bate-bola.
Não, a ESPN é um.
Tá perdendo.
Essa pergunta vai
só bate-bola.
Próximo... Essa pergunta vai ser do próximo.
Se a NBA for pro Sport TV, essa disputa pode dar uma virada daqui
a algum... Não, mas eu ainda acho. Porque... Uma...
A transmissão influencia.
NFL, quem nunca que envolve mais dinheiro?
NFL é bem mais. O Rafael dá um geral de importância dentro dos Estados Unidos das duas. Porque contextualiza bem contextualizado.
Bom, até porque eu entendo o que Cássio está falando, mas quando entra a NFL e a NBA, a gente não pode só considerar o mercado brasileiro, né?
A gente está falando aqui do Brasil, pô, na influência da gente.
Não, está falando de NFL e NBA.
Veja, meu voto não foi isso. Meu voto, pô, se for assim, a NFL sempre foi maior do que a NBA. Sempre, em nenhum momento da história, a NFL foi abaixo da NBA. Em nenhum momento da história.
Mas acho que é fundamental no Brasil.
Eu achava que a pergunta era do Brasil.
Na verdade, assim, a NFL entrou alguns anos na nossa cultura esportiva e se solidificou de uma forma impressionante. Para mim, é a maior mudança cultural esportiva do país no consumo de esporte dos últimos anos.
Mas eu entendi a pergunta como geral.
Geral.
Eu acho que a NFL é maior.
Eu acho que o contexto no cenário do Brasil, ele faz parte, ele entra com
é um peso na balança.
Para mim, é a maior mudança cultural. Acho que a NFL hoje é maior que a Fórmula 1. Para os brasileiros. Ainda que os números talvez não mostrem isso, porque uma está na TV aberta, outra está na TV fechada.
Mas de comentário,
Você está no Twitter, numa rede social.
Sim, concordo.
Num jogo de NFL, qualquer jogo, e na corrida de Fórmula 1, NFL.
Até disparado. Porque também é assim, não tirando nada, mas também tem a questão da idade. Os públicos de NFL, lógico, e Fórmula 1 são bem diferentes.
É verdade.
E outra coisa que você falou também, se você for ver o Trend Topic durante o jogo de NFL e NBA que a gente está discutindo, dia domingo, meu amigo, sempre entre os top 10 ali. Tem 5, pelo menos, são relacionados à NFL. E quando é o Sunday Night, que é o principal jogo do dia, meu Deus. Se deixar o top 10 todinho...
Mas de dinheiro, assim, o volume?
De dinheiro, assim, na NBA, assinou um contrato enorme, um novo contrato, certo? Que ela vai receber 24 bilhões da ESPN pelos próximos 10 anos. Ou seja, isso vai até 2025, temporada 2024-2025. E hoje, sim, ela também é um contrato. Mas... A audiência prova isso. Entre as maiores audiências americanas é o Super Bowl. O Super Bowl tá lá sempre. Final da NBA nem tanto. Se a gente for colocar o beisebol, então lascou. Pro mercado americano, a NFL é da liga mais forte, com certeza.
Então, assim, 5-0, né? NFL, né? Os debates estão sendo tranquilos aqui. Até agora não teve nenhum debate acalorado, não.
Calma, daqui a pouco tem um aí da
nacionalização. Nacionalmente, eu achava que ia ser 5-0. Quando eu vi que a pergunta era, de uma forma geral, NFL, NBA, aí, meu amigo, essa pergunta nem cabe.
Próxima
pergunta,
vamos lá.
Jovens. Vou fazer a última pergunta desse bloco. Fazer a última pergunta desse bloco aqui.
Bloco tu chama esse podcast.
Esse podcast.
Caiu pra bloco.
Esse ponto 1, né? É porque é um ponto 1, né?
Mas isso vai continuar?
Vai continuar.
Mas a gente vai gravar nesse momento agora.
O dia
por
hoje.
Por isso que a gente vai continuar, por isso que a gente vai encerrar agora.
Tu vai pra qual?
A gente vai pra número 9. A número 9, só pra encerrar.
É melhor ir pela 7 e pra 9. Faz a 7 e a 9.
Não, a gente vai pra...
Porque vai junto.
Vamos lá, vamos lá.
Quantas perguntas, Renês?
Vai fechar com 10.
Tá bom.
Reginaldo Rossi ou Roberto Carlos?
É o rei, cara.
São dois reis.
Rei Rossi, é o rei Rossi.
Porra... Eu vou começar respondendo.
Vale.
Se a lógica for a da pergunta anterior, de ser geral,
não tem. Aí não tem. Aí não, é pra dentro da nossa, do nosso
conceito. Por isso que eu sempre trago tudo.
Peraí, vamos lá.
Aí é muito gosto também. João,
é gosto.
Pô, eu adoro os dois. Adoro mesmo, só falo os dois. Mas meu voto é Roberto Carlos.
Não, Roberto Carlos, aí assim, com todo o carinho do personagem, da figura do, de Reginaldo Rossi, do que foi em Pernambuco, eu nunca ouvi um disco de Reginaldo Rossi na minha vida.
Roberto Carlos, meu irmão.
É que tu não bebe,
praia.
Você já ouviu música,
Roberto Carlos, fui pra uma praia uma vez, levaram o Unplugged de Roberto Carlos, foi o final de semana
todo. Bebeu, cara, tá escutando
o
dois, pô.
O Unplugged, que, o acústico Roberto Carlos é fantástico, meu irmão.
Da MTV. Bom, muito bom.
Não, e outra.
O que é o único aí, que não tem imagem, tá ligado?
A Globo
o
cara tá nativo, no top, quanto o canto mais popular do Brasil, desde o começo da década de 60. Só
isso. Roberto Carlos é um dos maiores nomes da música brasileira, sem dúvida alguma.
Latina, pelo menos.
Tem obra pra todos os gostos, assim. Quem quiser mergulhar ali em Roberto Carlos, final dos anos 60, início dos anos 70.
Até o começo dos anos 80,
MPB da melhor qualidade. Influenciou muito o rock nacional. A produção musical brasileira. Eu tenho um livro, aquele livro Proibido.
Eu tenho também.
É um.
Livraço.
Aí não tem comparação, com todo.
A gente gosta. O Reginaldo Rossi é. Pô, quando. Foi um ano, faz um ano da morte dele. Quando ele morreu ano passado, pô.
Tu já chorasse vindo Reginaldo Rossi?
Não, mas eu já chorei Roberto Carlos.
Roberto Carlos já, né?
Já.
E na próxima pergunta.
É porque o Roberto Carlos é mais. Reginaldo é mais despojado, assim, mais tirador de
onda. Não, não, mas.
A maneira unânime.
Não, unânime não, velho.
Você é Reginaldo?
Eu vou no Reginaldo, velho. Você é barrista. Eu vou no
Reginaldo Rossi também.
Eu vou ser barrista. Então, eu vou dar uma coisa pra tu, Vice.
Roberto Carlos aí.
É, esse. Aquele cara ouvindo detalhe, o cara se foda aí. Se outro cabeludo aparecer.
Eu quero ver. Lá naquela hora que a galera sabe qual é, você vai lembrar de mim, meu irmão.
Você vai. É bonito. Bom. Porra, é sofrência. Isso é pra próxima pergunta.
É só o seguinte.
É mesmo, é muito mais Pablo do que Pablo.
Pronto, segura essa agora?
É a última aí.
Pra fechar o podcast, pelo menos a primeira parte do Tiratema Especial número 2, pergunta é a seguinte:
Quem é melhor?
Pablo? Ou Los Hermanos?
Qual a maior sofrência?
Não tem como dar pergunta, não.
Quem é melhor mesmo?
Sofrência. Qual a maior sofrência?
Eu vou ficar sozinho nesse
negócio. Com toda a greia, a parte, eu nunca escutei Pablo. E não me faz a menor face.
Não faz nenhuma falta. Jovem,
meu irmão, eu tô vendo essa resenha, todo mundo fala, ah, é sofrência, esse é Pablo e tal. Eu nunca escutei um segundo
pra saber o. Esse cara é a maior enganação do mundo. Eu vou dizer por quê. Porque ele tá se fazendo pelo inventor. Ele inventou um termo sofrência, mas a música dele é aquela música brega. Que se canta desde que meu irmão desde que o mundo é mundo.
Fala sofrência na música?
Não sei, acho que ele inventou esse termo.
Ou sofrência é só o estilo?
Eu não conheço, não. Eu não escutei um pedaço de música assim.
Não escutei.
Os cavalos que vêm vendendo.
Eu só já ouvi duas músicas dele no caminho. Eu nunca ouvi esse termo dentro da música, não. Acho que é
mas,
só.
Mas, bicho, ele inventou
isso. Eu vou escolher.
Ele é brega.
Eu vou escolher Los Hermanos, que pelo menos eles têm na Júlia.
Eu não vou dizer que eu sou fã do Los Hermanos.
Porque eles tentam esconder.
Os Los Hermanos
tentam esconder. Mas eu lembro, eles cantaram Ana Júlia.
É sofrência hipster.
Não, mas eu já fui pra show, mas eu vou cantar essa música.
O clipe é com Mariana Ximenes.
Mas isso é antes da fase sofrência, irmão. Depois das irmãs é só sofrência.
Não, meu irmão, depois Marcelo Camelo endoidou, que daqui a pouco o próximo CD dele vai ser só com a caixa de fósforo. E tocando só na caixa de fósforo. Endoidou o homem. Mas, olha só, eu não sofri.
Já chorasse vindo Los Hermanos?
Não, eu tenho.
Já fui pro show do Los Hermanos.
Já fui pra muitos.
Eu também já fui.
Já me diverti demais.
Já foi que vocês fizeram isso mesmo.
Eu fui acompanhar.
Eu gosto, pô.
Mas jamais iria pro de Pablo.
Nunca. Agora, eu já fui pra show, eu tenho todos os CDs.
Então tu nunca iria no show de Pablo.
Depende.
Rapaz,
eu digo uma coisa.
Depende da greia.
De repente esses caras podem tocar no Lau e ficar fuçu, o cara vai limbar, de repente chega lá, tá tocando.
Depende.
O cara nem sabe.
E gosta.
Só digo uma coisa. O dono do bar da casa de show prefere Pablo, viu?
Pois é.
Meu amigo, diz que o bar vende 3 vezes mais do que qualquer show.
Tá? Meu irmão, porque a banda acabou. Assim, acabou, eles se juntam pra ganhar dinheiro. Faz qualquer show de Los Hermanos aqui, em qualquer lugar, aqui em Recife. Pra ver se lota.
Eu não falei lota, não, eu falei de vender bebida animal.
É claro que lota, porque é muita sofrência. E a questão é justamente.
Eu falei de bar.
Qual
a
maior sofrência, meu irmão?
Qual a maior sofrência?
Que porra, irmão?
É Pablo ou Los Hermanos?
Não, a melhor banda é Los Hermanos.
Eu falei sofrência.
Que porra é sofrência, meu irmão?
Você sabe que é sofrência.
Não, sofrência não existe. Esse termo não existe.
Sofrência quando eu vi detalhes.
A rua dele
foi
mal no
escuto Pablo, não deve ser Pablo essa merda aí. Agora, sofrência, que termo bosta, eu inventava
mesmo. Meus irmãos.
Agora, pra melhor, melhor.
É pra ter colocado outra banda aí desse negócio. Isso.
Qual?
Zezé de Camargo e Luciano, a sofrência. Isso é demais.
Sofrência no mais.
Aí eu já chorei,
Isso agora
chorei no show.
Isso é normal, Ronaldo. Isso é, ó. Valdir Soriano, a sofrência. É, isso sempre
existe. Agnaldo Timóteo.
Aí, Pablo,
mas já é termo...
Mas o cara até foi genial, pô. É, a vida é assim, cara. É? Todo mundo foi
pegou.
Sofrência, mas foi o cara falar, isso é sofrência.
O cara botou lá, CR7 do Arruda. Aí o puto falou, mas quem botou?
Aí
eu não sei por isso.
Mas eu acho que eu tenho uma boa chance de ter sido.
Qual é a maior sofrência?
Pergunta o quê?
Qual é a maior sofrência?
Pablo ou Los Hermanos?
Pablo, aqui é a maior banda ou Los
Hermanos? Maior sofrência.
É Pablo.
Sabe o que devia ser a pergunta? Qual a maior sofrência? Valdir Soriano ou Pablo? A maior
pergunta é. Teu olho já marejou ouvindo Los Hermanos?
Não.
Não, tá de então tu ouve por quê? O que é bom?
Eu gosto da banda, pô.
Não.
Já...
Não. Não, mas já gostei.
Quer dizer que você já gostou de Los Hermanos?
Veja só, eu acho que o segundo disco dos Hermanos
é muito bom.
O segundo é muito bom.
O primeiro é bom.
Leitura é muito bom. Depois.
O quarto que cagaram.
Cai no chororô.
O quarto.
Cai no chororô.
Sem fim. É uma cabeça.
Chororô,
vira cabeça. Vira cabeça.
É uma coisa lenta, o choro. E Marcelo Camelo sozinho.
E doidou.
Eu fui bater no show. Ganhei bem essa aqui no jornal.
E doidou.
No primeiro, tinha ninguém no Teatro Guararapes. Diz que o cara é um fenômeno, não sei o quê. Não tinha
isso, acho que eu fui isso, tá lotado.
Não
foi
tinha ninguém.
Foi que ele cantou sozinho com o violão?
Tinha ninguém. No que eu fui, não tinha.
Eu não queria nem ir, porque eu não gosto de passar no caminho sozinho, não.
No que eu
só fui,
não
tinha ingresso, mas tinha lotado.
No que eu fui, não tinha 40% do teatro.
No jogo
que eu fui, 40%. Não, meu amigo, pra não dormir foi difícil.
Não, é insuportável, concordo. Mas o caminho sozinho doidou. O próximo disco dele sozinho vai ser ele tocando na caixa de fósforo. Ninguém doidou, homem.
Toca, professor, encerra.
Não, mano, ninguém ganhou ainda, não. Ninguém ganhou ainda.
É Pablo.
Formulada, pô. Não, a pergunta não tá mal formulada. Não, qual é a maior sofrência?
É pô, Pablo. É,
não.
Los Hermanos.
Peraí, meu irmão. Los Hermanos é a maior sofrência. Sofrência ou melhor? Qual é a melhor? Qual
sofrência. Melhor? Porra, eu tô falando de sofrência, meu irmão. Los Hermanos.
Eu também acho que o fã de Los Hermanos chora mais
vindo
Los Hermanos.
Chora mais do que o Pablo se agarra a noite todinha.
É, exatamente. Irmão. Trabalha.
Ah, tu não vê a matéria do show de Pablo aqui, não.
Isso. A maior sofrência pra mim é o show de Pablo. Porra, é Pablo.
Que
Pablo
pra mim
é.
Que
sofrência ir pro show de Pablo. Ir pro show de Pablo já é uma sofrência, exatamente. Cara. O cara tu vai ver, tu tá de
carro. Rafael,
o que tem uma merda.
Mas tô indo embora, né? Assim, né?
É. E aí, Rafael?
Não, termina essa porra.
Okay. Vai. É Pablo, eu já disse, é Pablo.
É
dois
Pablo.
A dois.
Termina cantando sucesso.
Quem é o voto de Minerva? Quem é o voto de Minerva?
Eu votei nos Hermanos, Cássio votou nos Hermanos, os outros três votaram Pablo.
3-2.
Cássio votou.
Só
assim,
vota
assim,
que, pô.
Sofrência que
votou assim o quê, porra?
Pablo.
Acabou. 3-2, Pablo.
A gente tá indo embora, é isso aí. O podcast 45 minutos. Tira a tema, 88.2. Vai terminando por aqui, daqui a pouco.
Da pior maneira possível.
É, por 79.1, pô.
Terminou pessimamente.
88.1.
89.
Digo mais. Essa pergunta foi o momento mais. Foi o pior momento do podcast da história.
Não, o pior é aquela de Joana Maranhão e.
Calma, a gente respondeu essa pergunta no 90.
Pronto.
É a primeira pergunta. Qual é o momento do podcast?
Então, daqui a pouco a gente volta. Né? Não é isso?
Tchau, galera.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Forte abraço.
Tchau, tchau.
Até daqui a pouco.